You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
A democrata Nancy Pelosi, porta-voz da Câmara de Representantes nos Estados Unidos, anunciou a abertura de inquérito para dar início a um processo de impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A parlamentar disse que foi ilegal a negativa de Trump de fornecer informações ao Congresso sobre uma conversa com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Há suspeitas de que Trump teria pressionado Zelensky a abrir uma investigação sobre corrupção envolvendo seu principal rival na Casa Branca, Joe Biden, e o filho dele, Hunter. Trump anunciou que divulgaria a transcrição da ligação na íntegra, na qual ele teria vinculado ajuda financeira a Kiev à abertura de uma investigação sobre corrupção envolvendo Joe Biden e o filho dele. Pelosi disse que o presidente americano não está acima da lei.
I'm directing our six committees to proceed with their investigations under that umbrella of impeachment inquiry. The president must be held accountable. No one is above the law. Getting back to our founders, in the darkest days of the American Revolution, Thomas Paine wrote, "The times have found us. The times found them to fight for and establish our democracy. The times have found us today."
Trump reagiu por meio de sua conta no Twitter. Ele chamou a decisão do Partido Democrata de caça às bruxas. E interesses políticos externos estão disfarçados de boas intenções, disse o presidente brasileiro na ONU. Em seu primeiro discurso na abertura da Assembleia Geral, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro criticou diversos países e disse que há muitas mentiras sendo espalhadas sobre a Amazônia. Ele disse que a Amazônia não está sofrendo devastação e que não é o pulmão do mundo, e que permanece praticamente intocada.
Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Prova de que somos um dos países que mais protege o meio ambiente. Nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. Problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional, devido aos focos de incêndio na Amazônia, despertaram nosso sentimento patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo.
Bolsonaro também falou que não vai aumentar a demarcação de terras indígenas para 20%. Atualmente, 14% do território nacional é reservado para terras indígenas. Ele disse que as ONGs querem manter os índios como homens das cavernas.
Quero deixar claro, o Brasil não vai aumentar para 20% sua área já demarcada como terra indígena, como alguns chefes de Estado gostariam que acontecesse. Existe no Brasil 225 povos indígenas, além de referências de 70 tribos vivendo em locais isolados. A visão de um líder indígena não representa a de todos os índios brasileiros. Muitas vezes, alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia. Infelizmente, algumas pessoas de dentro e de fora do Brasil, apoiadas por ONGs, temem tratar e manter nossos índios como verdadeiros homens das cavernas.
Em seu discurso na ONU, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente de Portugal, saiu em defesa do multilateralismo e se distanciou das ideias defendidas por Donald Trump e Jair Bolsonaro. Ouça a reportagem da RTP.
Marcelo Rebelo de Sousa entende que, tal como no passado, o multilateralismo pode estar em perigo, isto depois das palavras de líderes como Donald Trump ou Jair Bolsonaro com a defesa do interesse nacional acima de tudo o resto. O presidente português assume uma visão totalmente oposta.
Vale a pena lutar por uma visão multilateral de todos, a começar nos que se consideram mais poderosos. Porque ninguém é uma ilha. Ninguém consegue, sozinho ou com alguns aliados, enfrentar problemas que são problemas globais.
Problemas como a crise climática ou a questão das migrações e dos refugiados, temas que também foram abordados neste discurso do Presidente da República em Nova Iorque. Na relação com o mundo, Portugal e o Brasil falam a mesma língua, mas não falam de todo a uma só voz.
Em seu discurso na ONU, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu a outras nações que se juntem aos Estados Unidos para pressionarem o Irã após ataques às instalações petrolíferas sauditas. Trump disse que a segurança dos Estados Unidos foi comprometida pela ameaça representada pelo Irã. Ele pediu por sanções econômicas mais rigorosas contra o país.
No responsible government should subsidize Iran's bloodlust. As long as Iran's menacing behavior continues, sanctions will not be lifted. They will be tightened.
E a Suprema Corte da Grã-Bretanha decidiu por unanimidade que a ação do primeiro-ministro Boris Johnson de suspender o parlamento por 5 semanas foi ilegal. O primeiro-ministro recebeu permissão da rainha para suspender o parlamento de 10 de setembro a 14 de outubro. Johnson argumentou que precisava de tempo para organizar uma nova agenda legislativa, mas todos os 11 juízes decidiram por unanimidade que sua intenção era limitar o tempo que o parlamento tem para discutir o Brexit. Lady Brenda Hale, a juíza-chefe do tribunal, anunciou a decisão.
This prolonged suspension of parliamentary democracy took place in quite exceptional circumstances. The fundamental change, which was due to take place in the Constitution of the United Kingdom on the 31st of October. Parliament, and in particular the House of Commons, as the elected representatives of the people, has a right to a voice in how that change comes about. The effect on the fundamentals of our democracy was extreme.
O primeiro-ministro Boris Johnson disse que, embora respeite a decisão da Suprema Corte, ele não concordou com ela. Falando de Nova York, onde participa da Assembleia Geral das Nações Unidas, Boris Johnson insistiu que seus planos para o Brexit não mudarão.
I have the highest respect, of course, for our judiciary and for the independence of our courts, but I must say I strongly disagree with this judgment. And we in the UK will not be deterred from getting on and delivering on the will of the people to come out of the EU on October the 31st.
O primeiro-ministro Scott Morrison, que continua sua viagem pelos Estados Unidos e deve falar hoje na Assembleia Geral da ONU, respondeu indiretamente às críticas da ativista Greta Thunberg sobre a falta de ação dos líderes mundiais em relação ao aquecimento global. Morrison disse que prefere que suas filhas, de 10 e 12 anos, formem suas próprias opiniões sobre o assunto, ao invés de serem influenciadas por um único ponto de vista.
I don't allow them to be basically contorted into one particular view. I like them to make up their own mind.
E um forte terremoto de magnitude 5.8 atingiu o nordeste do Paquistão, danificando dezenas de casas e matando pelo menos 22 pessoas e ferindo mais de 700. O terremoto danificou gravemente uma estrada principal que leva a Caxemira, a parte que é administrada pelo Paquistão. Autoridades dizem que 22 pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram mortas no terremoto, principalmente devido à queda de tetos e paredes. o número de mortos durante violentos confrontos étnicos na província de Papua, na Indonésia, aumentou para 30. O chefe de polícia da Indonésia, Tito Karnavian, disse que 22 dos mortos eram imigrantes de outras partes do país que vivem em Wamena. Ele disse que as pessoas morreram de facadas ou foram queimadas vivas dentro de suas casas, com mais de 70 pessoas feridas.
More than 2,000 people suddenly carried out anarchist action by throwing stones at the shops around them, especially at shops owned by immigrants from outside Papua, and finally set the office of the Wamena district regent on fire.
E no Brasil, os assassinatos de indígenas cresceram 22,7% em 2018, de acordo com um relatório feito pelo Conselho Indigenista Missionário, o CIM. Os estados com mais registros no ano passado foram Roraima, onde ocorreram 62 homicídios, e Mato Grosso do Sul, onde ocorreram 38 mortes. A pesquisa também mapeou invasões de terras indígenas, exploração ilegal de recursos naturais e danos ao patrimônio dessas populações. Em 2018, a equipe responsável contabilizou 111 casos de invasões de terra. No lançamento do documento, foram apresentados ainda dados parciais relativos a 2019 até o mês de setembro. Segundo a CIM, foram mapeados 160 casos de invasão de terra ou exploração ilegal de recursos em 153 terras indígenas. O governo brasileiro disse que vai cobrar R$ 200 milhões ou US$ 70 milhões australianos de grandes desmatadores, infratores ambientais na Amazônia, como conta esta reportagem de Vitor Ribeiro, da Rádio Agência Nacional.
O advogado-geral da União, André Mendonça, afirmou que o objetivo do grupo é acelerar o andamento de ações que tramitam na Justiça desde 2015.
O que nós estamos tentando fazer agora é mudar o foco, dar prioridade a essas ações. Queremos pegar esses casos que são simbólicos pelo valor, trabalhar melhor esses casos, a partir daí adquirir o melhor conhecimento de como obter êxito nessas ações e traçar, a partir de 6 meses, novas estratégias de avanço.
E encerrando o noticiário desta quarta-feira, o nível do mar deve subir pelo menos 1 metro até o final do século. De acordo com os cientistas, o aumento do nível dos oceanos já é inevitável. O mar português não é exceção. Há espécies ameaçadas, o estoque de peixe está diminuindo e os ecossistemas comprometidos. A reportagem da RTP tem mais detalhes.
As reservas marinhas são uma espécie de santuários onde a pesca e a caça submarina estão condicionadas, mas a ameaça continua a pairar nestes lugares por falta de vigilância. Nesta imagem gravada no Mar dos Açores, vemos um mergulhador a tentar tirar o anzol preso na boca de um mero.
A situação é tão grave que é preciso apurar responsabilidades e passa-se diante dos nossos olhos.
Proteger áreas marinhas é também garantir que as larvas dos peixes têm condições para sobreviver e assim renovar os estoques de pescado. Os pescadores não compreendem as restrições e proibições e duvidam quando os técnicos afirmam que os estoques reduziram 80%. Os cientistas insistem, o mar está a ficar doente. As análises detectam mudanças na acidez, a temperatura subiu ligeiramente.
O valor médio é inferior a 1 grau centígrado. Mas o que se passa é que as condições optimais, por exemplo, de uma espécie deste tipo, podem estar apenas numa gama de 1 grau, por exemplo, entre 14 e 15 graus. Nós temos assistido a uma perca de qualidade daquilo que se chama a saúde do oceano, que tem que ser revertida com alguma rapidez. Existem fatores adicionais, o pior dos quais, como sabe, é o lixo marinho, para o qual finalmente parece que a humanidade acordou.
O mar cobre 71% da área do planeta, mas está a conquistar terreno. A subida do nível já não é uma ameaça, mas sim uma certeza.
A subida do nível do mar é inexorável. Podemos dizer que é como a morte e como os impostos. Uma componente importante da subida do nível do mar é a dilatação do oceano, devido ao aumento da temperatura média da Terra.
Em Portugal, as previsões mais otimistas apontam para mais 1 metro até 2100. Com isto, desaparecem os mochões no Tejo e algumas zonas ribeirinhas. Mas Lisboa fica a seco. Os mais pessimistas acreditam numa subida de 9 metros e, se assim for, não há praia na costa portuguesa que fica descoberto.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.